Esta é a Rádio Paulistano.
Olá, ouvinte da Rádio Paulistano. Eu sou Andréa Bonadil, do podcast Saúde Mental, um espaço de cuidado para compartilharmos reflexões e trocas de ideias sobre este tema tão importante e abrangente. E neste episódio, eu tenho o prazer de apresentar a você o nosso convidado especial, professor Dr. João Carlos Sampaio Góes. Médico especialista em mastologia e cirurgia plástica pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fundador e diretor do IBCC, Instituto Brasileiro do Controle ao Câncer, foi ele quem trouxe o primeiro mamógrafo no Brasil, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, região São Paulo, também presidente da International Society of Aesthetic Plastic Surgery, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, recebeu vários prêmios nacionais e internacionais com mais de 100 artigos publicados. Membro de 25 sociedades médicas nacionais e internacionais. Seja muito bem-vindo, Dr. João Carlos. Muito obrigada pela sua presença. É uma honra e um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Doutor André, é um grande prazer, é meu. Agradeço muito o convite. Estou muito feliz de poder entrar novamente no Clube Atlético Paulistano.
Eu soube que você foi sócio um tempo, né,
Exatamente.
Dr. João Carlos?
Minha infância foi muito próxima aqui, onde aprendi, né, na minha infância, nessa época, judô e natação.
Olha clube, só, chegou a competir também?
Eu cheguei a competir de judô, fui vice-campeão paulista infantil. Eram professores japoneses que tinham recém-chegado do Japão no pós-guerra e vieram aqui para o clube, que eram extraordinários professores. Eu assisti a construção dessa piscina nova, que antigamente só tinha a piscina olímpica antiga lá atrás. Mas tenho boas memórias, boas recordações do clube.
Bem-vindo de volta então, Dr. João Carlos. Então, neste podcast, vamos abordar aqui dois pilares extremamente relevantes. O manejo do cirurgião com a saúde mental do paciente, com diagnóstico oncológico e nas cirurgias plásticas. Sabe-se que o tema saúde mental é muito amplo e envolve vários saberes, na filosofia, na psicanálise, na psicologia, entre vários outros. E no campo da medicina, embora esse tema seja muito mais abordado por médicos psiquiatras, tanto os médicos clínicos quanto cirurgiões também exercem uma importância fundamental para a promoção da saúde mental, como, por exemplo, no campo da oncologia, mastologia e cirurgia plástica. E através dessas áreas aqui mencionadas, é possível promover a saúde mental e prolongar a longevidade com qualidade de vida do paciente. Dr. João Carlos, sabemos que antigamente o diagnóstico do câncer era cercado de tabus, medo e estigmas, e muitas vezes o paciente recebia essa notícia como um atestado de morte. Muitas pessoas não falavam a palavra câncer por superstição, e o diagnóstico era frequentemente ocultado do paciente por medo de desespero ou perda de esperança. E com o passar do tempo, e de acordo com os avanços da medicina, houve uma mudança significativa sobre esta questão. Hoje o câncer não é mais visto como uma sentença de morte, felizmente. E partindo desse pressuposto, Dr. João Carlos, quais seriam essas principais mudanças que ocorreram com o avanço da medicina?
Bom, este tema é realmente muito importante e sempre atual. Isso remonta ao que podemos chamar da medicina humanizada, né? Ou seja, o médico não deve abordar ou tratar a doença, ele tem que tratar o paciente como um todo. Isso é fundamental e cada vez mais se discute e se prega isto, né? O próprio Hipócrates, na época, né, referia que a gente tem que sempre cuidar do paciente, nem sempre vamos conseguir tratar todas as patologias, as doenças. Até hoje não há cura para todas as patologias, mas nós sempre podemos ajudar muito os pacientes a passar por, digamos assim, por estes problemas. O diagnóstico do câncer é um exemplo, sem dúvida, muito forte deste posicionamento que o médico deve ter em relação aos pacientes. Antigamente, como você comentou, escondia essa família, não queria que contasse para o paciente, para ele não sofrer, para ele não saber direito, e mantinham uma pseudo-ignorância do paciente. Porque é óbvio que o paciente percebe o que está acontecendo, que a situação não está bem, ele não se sente bem, as pessoas mudam as atitudes ao seu redor. Então, isso tudo sempre gerou uma insegurança muito grande no paciente e traz aí o medo que havia. Quer dizer, o que, que a pessoa tem medo? Do desconhecido.
Sim.
Quando ela conhece o tamanho do problema que tem que enfrentar, de uma maneira ou outra, ela se prepara e vai ter uma postura muito mais objetiva, com muito mais dignidade, digamos assim, né? Mas essa evolução da reação dos pacientes em relação ao diagnóstico é uma reação, né, semelhante à perda, né, aos sintomas de perda. A pessoa começa sempre a ter uma negação, não quer enxergar direito o que tem, vai atrás de confirmações diagnósticas, aí quando tem a confirmação fica numa certa revolta, aí ela tenta amenizar, vem a fase da barganha, e depois pode ter ou não uma certa depressão, tristeza em relação à situação, até que ela entra na fase de resignação e é quando vai enfrentar o problema da melhor maneira. Então, lidar com estas fases e a forma com que o paciente evolui internamente, né, mentalmente, esse processo é muito importante, e não só o médico como a família deve auxiliar nesse sentido, sabendo que existem essas situações, essas fases, que o paciente às vezes tem reações meio agressivas ou não, mas que isso depois vai, à medida que o tempo vai passando e vai chegando a resignação, e isso passa. Então, essa incerteza do diagnóstico é o que traz, digamos, toda essa segurança e que agrava esse processo, né? Porque o paciente tem uma série de receios, de medos, né? De dúvidas. O câncer vai curar? Eu vou ter uma recidiva e esse câncer volta? Qual é a agressividade dos tratamentos? Esses tratamentos são muito agressivos? Será que eu vou aguentá-los? Vai mudar a minha vida profissional, o meu relacionamento familiar, a minha vida conjugal? Qual é o risco que eu tenho de morrer agora ou não? Isso é uma coisa que vai acontecer daqui a pouco? Então, quanto tempo de vida eu posso ter? Então, essas questões, todos eles fazem essas questões. Se não faz para o médico, eles fazem para si próprio.
São muito delicadas.
Muito delicadas. E então, isso é importante, abordar isso de uma maneira leve e tranquila, para que ele venha adquirindo as informações gradativamente. Por outro lado, não quer dizer que o médico deva chegar e colocar toda a realidade crua de uma vez. A gente tem que ir respondendo ou esclarecendo à medida que o paciente vai solicitando, de uma maneira às vezes até indireta, mas a gente percebe que o paciente vai solicitando informações e é aí que elas têm que ser, digamos assim, colocadas para eles, posicionadas para o paciente.
Isso é muito singular, né, doutor João Carlos? Depende muito se for um paciente muito ansioso.
Exatamente.
Então tem que ir com mais calma.
É, tem pacientes que querem saber tudo, são pacientes informados, tem pacientes que são médicos. Ou profissionais paramédicos e que conhecem, sabem o que tem, sabem o diagnóstico, têm noção. Então, esses, por exemplo, têm que conversar, às vezes, de uma maneira até mais técnica, mas tem outros pacientes mais idosos, mais sensíveis, que são o oposto, que às vezes flutuam, né, numa fantasia, e a gente vai levando, mas tem que sempre observar como é que está sendo feito o comportamento psicológico desses pacientes, né? Mentir ou negar informação ou dar informação errada ao paciente é muito ruim, porque o paciente pode até aceitar ou fingir que acreditou, digamos assim, ou descobrir mais à frente, e perde a confiança, né? A credibilidade que o médico tem que ter em relação ao paciente e à família é fundamental. Sim. O médico que perder a credibilidade, ele não tem mais condição de tratar ou ter um controle, digamos assim, da situação, né? Do tratamento da situação, eu me refiro ao tratamento em si, né?
Concordo plenamente com você.
Outro ponto que vale a pena ser mencionado são interferências externas à relação médico-paciente. É muito importante o paciente ter uma confiança no médico e ele saber que pode confiar no médico e que não estão outras pessoas interferindo, que ele está tendo a possibilidade de escolhas dentro, obviamente, do que é possível ser escolhido, né, num tratamento oncológico. Então, essas interferências e o compromisso do médico tem que ser fundamentalmente com o paciente, principalmente com isso. Então, isso é muito importante. Eu me lembro, por exemplo, um caso até que ocorreu. Era uma paciente jovem, que era noiva, de um rapaz, e ela teve um câncer inicial, que era curável, etc. E ela não queria que a família soubesse, até porque ela não tinha certeza se ia se casar ou não, ainda não eram casados. Aí passaram-se uns dias, tinha operado, etc. O pai do marido, que era médico, me telefonou. Ah, eu queria saber, eu sou fulano, etc. E justamente a paciente havia solicitado sigilo.
Tem uma questão ética.
É uma questão ética total. E eu, mas é isso que eu digo, o compromisso de não interferência, quer dizer. E eu até atendi e falei, olha, sinto muito, mas eu não posso estar dando informações de paciente. Claro. Eu não sei nem com o que eu estou falando no telefone. Olha, não, mas eu sou seu colega, ele insistiu, eu obviamente cortei a conversa, ótimo, etc. Então, esse tipo de posicionamento que o médico hoje em dia tem que ter é muito importante para justamente trazer tranquilidade para o paciente que terá episódios difíceis, né, pela frente para se informar e ter uma tranquilidade. Quer dizer, isso entra nessa qualidade, né, de parte emocional, né, na qualidade de vida do paciente. Né?
Entendi, Dr. João Carlos. E também eu gostaria aqui de focar a nossa conversa especificamente no câncer de mama, que é a sua especialidade, né? De acordo com o livro Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, de Peter Attia, ele aponta que a medicina mais atual, chamada de medicina 3.0, felizmente tem dado mais ênfase à prevenção do que ao tratamento. Tem até uma frase do John Kennedy, que eu acho que está diretamente ligada à prevenção, que ele diz: a hora de consertar o telhado é quando o tempo está bom. Então, em relação à prevenção do câncer de mama, quais seriam as condutas mais eficazes?
Bom, não tenha dúvida que a medicina preventiva, ou não só a medicina preventiva, mas nós agirmos, digamos assim, antecipando as possibilidades de situações, né, ou de complicações, é muito importante. Nisso, em toda a medicina hoje em dia, essa preocupação deve estar presente. No caso do câncer de mama, a chamada prevenção é uma prevenção relativa. A prevenção chamada primária, que é justamente hábitos de vida, são ações para diminuir a probabilidade de ocorrência do câncer de mama, como outros cânceres, como por exemplo ter uma dieta sem gorduras animais, que é onde os hormônios se depositam, evitar a utilização de reposição hormonal ou uso de hormônios excessivos, desnecessários, às vezes por beleza ou melhor condição física, etc. Isso tudo aumenta bastante a incidência do câncer. Exposição, tipo de alimentação ao cigarro, ou a álcool, ou a drogas, tudo isso diminui defesas pessoais, que também facilitam o desenvolvimento do câncer. E existe prevenção chamada secundária, que é através da realização de exames periódicos. Hoje em dia nós temos, além do ultrassom, mamografia, temos a ressonância magnética, que tem uma sensibilidade muito boa. A própria ultrassom vem melhorando muito as novas tecnologias, né, de equipamentos.
Tem até aqueles marcadores, né, birrádios, né?
Tem os marcadores genéticos, uhum. E além dos marcadores sanguíneos de soro, hoje em dia tem os marcadores genéticos, onde nós podemos avaliar mutações genéticas. Algumas são conhecidas, outras mutações ainda não, mas tem também o chamado perfil genético familiar, que também muitas vezes podem ser consequência a mutações que determinadas famílias têm que ainda não são bem conhecidas, né, pela ciência. Então, esses exames genéticos também são importantes para ter uma noção do alto risco de câncer que determinados pacientes possam ter. Então, essa análise de risco individual é muito importante, e em pacientes que sabemos que têm um risco elevado com mutações, o risco pode chegar a 95% de incidência de câncer de mama ao longo da vida. Então, são casos que estaria indicado chamada cirurgia profilática, ou seja,
como a Angelina Jolie fez.
Como, né, o tipo da que a Angelina Jolie fez, que é a retirada da glândula internamente, preservando a pele, a areola, e fazendo uma reparação plástica ou com lipoenxertia, né, um enxerto de gordura, ou com prótese de silicone, ou com os excessos de pele, em casos de mamas grandes, com grande excesso de pele e gordura, onde montamos uma mama sem o tecido mamário, apenas com pele e gordura, e utilizando ou não, dependendo do volume de tecidos disponível em cada caso, uma prótese de silicone.
E aproveita
também
e até faz uma lipo, né?
Acaba indiretamente, uhum, em casos que haja indicação, tendo o chamado ganho secundário da lipoaspiração em locais sinais de excesso de gordura. Mas são cirurgias hoje em dia de alta qualidade, em que são como uma cirurgia plástica, os resultados estéticos são iguais a uma cirurgia plástica de melhoria estética e automaticamente está também praticamente eliminando a incidência. Então, casos que têm 95% de probabilidade de desenvolver câncer de mama ao longo da vida, com uma cirurgia profilática dessa, isso cai para 1,5%, 2% a probabilidade. Quer dizer, é uma diferença muito consistente.
É um grande avanço da medicina nesse sentido, não é?
Esses perfis genéticos estão melhorando muito a orientação médica e justamente esses passos, né, que podem ser feitos muito antes de ter o problema. E aí a gente pode, com isso, consertar o telhado quando não está chovendo.
Muito bom, muito bom. E na sua opinião, Dr. João Carlos, quais são os efeitos que o câncer de mama pode causar na vida das mulheres, não apenas sob o ponto de vista físico, mas também psíquico, que pode impactar na sua saúde mental?
Não tenho dúvida que a mama é considerada, não é, um órgão da feminilidade, né, da maternidade, não é, da, além de ser um culto estético, né, da feminilidade atual. Né. O câncer num órgão, num local do corpo em que é muito importante, isso tem um reflexo muito grande. Né. A gente observa que as mulheres recebem um impacto violento nesse sentido e as reações são as mais diversas. Eu me lembro no início da minha atividade profissional, o tratamento do câncer era mastectomia pura e simples, com retirada total de pele, areola, etc. Então, as pacientes ficavam realmente mutiladas.
Fora a quimioterapia, né, que causa
vulnerabilidade. Sim, mas a cirurgia em si já era um desastre, porque sim, a pessoa ficava mutilada e a pessoa acabava com a vida social, a vida conjugal, muitos abandonavam a profissão, e as pessoas paravam de se cuidar, quer dizer, era um desastre. Eu me lembro um caso, muitos anos atrás, quando começamos a fazer reconstrução, era uma paciente que foi mastectomizada por outro profissional, veio para fazer a cirurgia, mas veio assim, sem se cuidar, um cabelo comprido, largado, sabe? A pessoa não tinha interesse em se cuidar. Aí o irmão dela que trouxe, e ela nem pensava em fazer a reconstrução, mas o irmão insistiu, e nós fizemos a cirurgia de reconstrução, com um resultado bastante bom para a época. E passaram-se 6, 8 meses, etc. Um dia ela volta no consultório e senta, uma pessoa, cabelo pintado de loiro, maquiada, tinha emagrecido, etc. E ela senta, eu não reconheci.
Olha
aí
só.
Quando eu peguei a ficha aqui, fui olhar e vi que era a mesma pessoa que voltou à vida. E ela falou, ah, doutor, essa cirurgia o senhor me trouxe de volta à vida.
Porque resgata a dignidade, não é?
Resgata, exatamente essa a expressão. Né? Então isso passou a ser muito importante. Nessa época em que as reconstruções eram feitas tardiamente, muitas não faziam, havia um tabu, muitos oncologistas achavam que a reconstrução pode prejudicar a evolução do caso e eram contra, que hoje em dia sabe-se que é totalmente uma bobagem muito grande. Então nós comecei a trabalhar muito, né, nas técnicas de reconstrução, porque eu senti uma necessidade muito forte nesse sentido, e foi daí o porquê eu ter feito essa especialização dupla em cirurgia oncológica de mama e cirurgia plástica reconstrutiva estética, justamente para fundir tratamentos, e viemos desenvolvendo toda essa abordagem com reconstruções imediatas, com preservação de pele, de areola, e que hoje em dia as técnicas para tratamento evoluíram muito. E praticamente é uma cirurgia igual a essa cirurgia profilática que eu acabei de referir, né, anteriormente, e para o tratamento dos cânceres iniciais. Isso avançou muito, que em muitos desses casos dispensa, às vezes, a radioterapia, que é outro problema também pesado no tratamento do câncer. Mas uma vez que tirou toda a glândula e fez uma plástica, a mama ficou, às vezes, até mais bela do que antes, e ainda dispensa a radioterapia, e a incidência cai para 2, 3% de recidiva. Quer dizer, é tudo de bom.
É tudo de bom.
Você tem todas as vantagens. Então, isso eu acho que é muito importante. Agora, voltando ao primeiro ponto da tua questão, esta situação toda interfere muito na vida familiar e conjugal, principalmente. Então, eu tenho observado que isso varia muito de como é a relação do casal. Então, um casal que já não tenha uma relação, digamos assim, ideal, adequada, uma situação dessas, às vezes, é a gota d'água para que haja uma separação, um distanciamento, como você disse. Mas casais que realmente se amam e vivem bem, a gente observa que, às vezes, uma situação dessa melhora a relação emocional e a relação conjugal do casal. Tem casos que o paciente vem sozinha, triste, e tem casos que o marido está sempre junto, às vezes até atrapalha, que dá
muito palpite.
Mas é positivo, e para a paciente ter esse apoio da família e do marido e sentir que isso não vai interferir no relação dela é realmente fundamental.
Eu vejo isso em meu consultório também, Dr. João Carlos. Eu recebo, às vezes, em meu consultório, mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama e submetidas à mastectomia. Muitas delas apresentam sintomas de ansiedade, depressão, medo do abandono e, em função dos impactos emocionais e dos efeitos colaterais do tratamento, é o que você bem disse, algumas delas se divorciam por não conseguirem superar essa situação de ambos os lados, tanto do marido quanto da mulher. E uma dessas pacientes que eu atendi, ela soube do diagnóstico de câncer de mama nos anos 70 e decidiu, na época, se submeter à mastectomia nos Estados Unidos, em Nova York, porque o Brasil ainda não oferecia os mesmos recursos. Quando ela recebeu alta pós-cirurgia, ao perguntar ao cirurgião quando ela deveria voltar aos Estados Unidos para fazer a reconstrução mamária, ele respondeu que não seria necessário. Por quê? Porque havia um dos maiores especialistas neste assunto no Brasil, pioneiro em reconstrução mamária, que é o Dr. João Carlos Sampaio Góes. Ao vivo e a cores aqui, olha que privilégio, que honra tê-lo aqui.
Gostoso saber disso, ouvir disso. Acho que para o médico ouvir esses feedbacks, né, esses reflexos, né, da sua atividade profissional, quando positivos, é uma satisfação muito grande, porque, no fundo, o médico se dedica muito por isso, né, por fazer o bem, por ajudar as pessoas, e a gente sentir, às vezes, uma informação, um agradecimento.
Mas vem lá dos Estados Unidos com o maior especialista na época, o Dr. Urban.
Ah, sei, Urban.
Era
do Slow Catherine, eu conheci.
Então, ele falou, não, você não precisa voltar para os Estados Unidos porque você tem o maior especialista em reconstrução mamária, que é o Dr. João Carlos Sampaio Góes.
Nós tivemos, né, na época, contato, eu me lembro dele, sim.
Sim. Dr. João Carlos, eu queria te perguntar quais são suas recomendações que vão além do tratamento da medicina convencional, capazes de minimizar o impacto psicológico de uma paciente com câncer de mama, que seria depressão, ansiedade, que foram submetidas também à mastectomia e quimioterapia, que possam superar e ressignificar a vida de uma maneira mais construtiva e saudável, recuperando a sua dignidade, como a gente bem disse.
Não tenha dúvida, todo esse apoio é muito importante, né? Eu acho que, além de, quando necessário, né, conversar também com a família, orientar marido, filhos, etc., de como agir, que eles devem agir de uma maneira até relativamente natural, sem também uma superproteção. Às vezes, um dos comentários que eu faço é, olha, às vezes pacientes têm um diagnóstico e a mãe ou a filha ficam ali do lado chorando, desesperados. Quer dizer, não é nem a pessoa que está com o problema, então só potencializando a angústia da situação. Então, olha, não é para estar assim, porque às vezes uma reação dessa, o paciente vai achar que ele está perdido. É uma reação para quem está já sem cura. Então, às vezes, essa orientação das pessoas que estão em volta pode ser muito importante. Outro ponto que eu julgo fundamental é fazer com que essa pessoa tenha hábitos de vida saudáveis.
Certo.
Então, fazer ginástica, ter uma alimentação adequada, parar de fumar se for uma fumante, não exagerar em álcool, ter determinados passeios, voltar a ter uma atividade normal ou até profissional, etc., porque tudo isso faz com que ela sinta que virou a página, além de toda a parte da reparação cirúrgica, como eu comentei. Então, Esses hábitos chegando à qualidade de vida faz com que o paciente não entre em depressão e retome a sua vida de uma maneira adequada. O paciente com depressão nessa situação, ele deprime a parte de defesa imunológica também. Então, existem estudos que pacientes deprimidos em tratamento oncológico, eles têm uma resposta terapêutica 20% inferior a pacientes que superaram psiquicamente a situação.
E a questão da espiritualidade também, não é?
A espiritualidade pode auxiliar bastante nas fases mais avançadas do câncer, ou seja, pacientes em situação terminal. Essa parte do paciente oncológico terminal também é outro momento muito delicado e muito crucial, né? Então é chamada situação onde fazemos os chamados cuidados paliativos. Então, são os fatores de qualidade de vida são fundamentais e o objetivo maior nessa situação, quando não há mais possibilidade de cura, temos que dar a melhor possibilidade de vida possível, né? Do ponto de vista físico, psicológico, procurar dar um nível de independência para o paciente dentro do possível, melhorar, né, todo o ambiente de relações dele com a família. E essa espiritualidade, como você falou, vai muito de acordo com a crença de cada paciente, né? Tem pacientes que são muito ligados a crenças, né? Forma de raciocínio cognitivo, né? Em que eles encontram assim, uma zona de conforto dentro dessa crença, e outros pacientes que não têm uma tendência de um raciocínio de crença, que então uma conversa mais pragmática, mais objetiva, deve ser, digamos assim, conduzido com todos eles, né? E não deve ser escondido para um paciente terminal, se ele solicitar, a perspectiva de morte, até porque ele muitas vezes tem, os pacientes precisam saber quanto tempo eles têm para até para organizar a vida, se despedir dos entes queridos, ter uma relação, e às vezes, muitas vezes, isso traz uma dignidade para a pessoa nesse momento, que é uma coisa realmente indescritível. Há casos que são emocionantes de ver mesmo esse padrão de relacionamento. E a família é fundamental nesse ponto. Inclusive, todos os estudos de cuidados paliativos mostram que o paciente, na hora da morte, o que ele quer é estar com os entes queridos, junto. Ele não quer estar numa UTI, num hospital, etc., num lugar frio, onde ele precisa ter essa sensação do calor humano e do amor dos entes queridos. Até isso se baseia muito nos conceitos, né, que são os conceitos dentro da conduta ética, né, dos conceitos da eutanásia, da distanásia e da ortotanásia.
Sim.
A eutanásia, quase todos sabemos o que é, né, que é justamente você sacrificar o paciente terminal, mas isto é crime, é condenado pelas religiões ocidentais, no nosso país não é permitido, então é algo meio fora de cogitação. A distanásia é o oposto, é você ter um paciente que não tem uma perspectiva de cura e ficar querendo mantê-lo numa UTI com equipamentos ou com uma série de recursos médicos, tentando protelar, digamos assim, o desfecho da vida sem absolutamente nenhuma perspectiva de outra opção, né, de outra situação. E isso muitas vezes traz um sofrimento prolongado, né, para a família e para o próprio paciente, que também é condenado pela religião e pela ética médica. E o outro lado é a ortotanásia, que é chamada boa morte, ou seja, os cuidados paliativos. Quer dizer, quando não há mais a condição de cura, dá conforto, tira a dor, etc., até chegar o momento de ir sedando gradativamente o paciente para que ele tenha uma morte tranquila junto com os familiares.
É viver e morrer com dignidade.
Exatamente.
Agora, eu queria falar um pouco sobre outro pilar que ficamos de abordar, que diz respeito ao manejo do cirurgião com a saúde mental do paciente nas cirurgias plásticas. Dr. João Carlos, quando há uma demanda excessiva por procedimentos estéticos, sabe-se que essa é uma questão ética e clínica muito delicada para o médico, especialmente no contexto da cirurgia plástica. O cirurgião precisa manejar essa situação com muita sensibilidade. Isso acontece porque existe uma influência exacerbada das redes sociais na busca de procedimentos estéticos, tendo sempre o outro como referência. As pessoas tendem a se comparar com os outros e não consigo mesmo, podendo gerar ao indivíduo frustração, angústia, ansiedade e uma eterna insatisfação com o próprio corpo. De acordo com as pesquisas realizadas em 2025 pela International Society of Aesthetic Plastic Surgery, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, do qual você presidiu, O Brasil é o segundo país com maior número de procedimentos estéticos do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E também o Brasil é um dos países com maior número de pacientes que buscam procedimentos estéticos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Então, partindo dessas questões, Dr. João Carlos, eu gostaria de saber como é possível identificar e diferenciar essa demanda de procedimentos estéticos como um sintoma que impacta na saúde mental ou como algo que promove a saúde mental do paciente.
Este realmente é um ponto, isso já ocorre na medicina há muitos anos, né? Mas ultimamente, como você mesmo comentou, vem escalando, né, um crescimento alucinante após, né, o período da internet, né, digamos assim. Essa situação é muito importante para o médico identificar no paciente um transtorno que é chamado transtorno dismórfico corporal.
O que, que é isso?
Então, eles chamam de TDC, né? Esse é um transtorno psicológico, até meio psiquiátrico, né? Semelhante ao TOC, né? Do mesmo grupo dos transtornos do TOC, do perfeccionismo, etc.
Transtornos obsessivos compulsivos.
Dos transtornos obsessivos compulsivos. É o mesmo tipo de raciocínio cognitivo, né?
Certo.
De pessoas com transtorno mentais nesse sentido, e isso ocorre, as pesquisas hoje em dia dão de em torno de 2 a 5% da população, é em torno de mais de 2% da população.
Não é pouco não, hein?
Não é pouco. E nas clínicas existem trabalhos que mostram que em dermatologia 15% dos pacientes que abordam são portadores disso, e em cirurgia plástica estética é bem mais, quase que a metade dos pacientes tem algum nível, algum grau de transtorno dismórfico, né? Esta é uma reação que o paciente, é triste, precisa saber lidar com isso, porque o paciente sente que é feio, né? Ele sente uma feiura, uma autorrepugnância.
Uma eterna insatisfação, né?
Ele fica com uma vergonha, daí isso evolui para uma dor e ódio de si mesmo. Então é muito terrível para o paciente, né? Esses casos têm fatores de desenvolvimento, não é? Que por que as pessoas desenvolvem? Então, tem fatores que nem o clássico da psicologia biopsicossocial. É. Então, os biológicos, neurológicos, são algumas alterações de neurotransmissores, tem distúrbios de cognitivos de percepção corporal que levam a esse quadro, né? Dos psicológicos, né, tem muito ligados ao perfil da personalidade da pessoa, geralmente a pessoas de personalidade narcisistas ou histriônicos, né, que são, querem chamar atenção, estão sempre querendo ser o centro das atenções, então isso tudo vai de encontro justamente com esse tipo de personalidade. Ou mesmo pacientes que sofreram bullying, né, na juventude, porque a época da juventude, da adolescência, com as transformações físicas, também pode ser um momento de início desse transtorno dismórfico, né? Geralmente começa na adolescência. E se houver pacientes adolescentes com algum tipo de malformação física real, então nesses casos passa a ser bastante frequente ter que lidar com isso. Então você pega lá aqui na escola, que você tem uma orelha de abano, por exemplo, que é uma coisa às vezes fácil de ser resolvida, certo? Mas cirurgia plástica pode ser uma das opções. E chegando também ao ponto que você mencionou, que é justamente a internet, né, o modelo externo. Então essa cultura da aparência, né, em que as pessoas estão sempre querendo melhorar, um marketing fantasioso, né, que existe hoje em dia, em que a pessoa inventa uma série de até alterações com inteligência artificial de imagem hoje em dia, arrecadam informações inadequadas, né, quer dizer, o fake news da estética, né, quer dizer, isso também tem muito. E uma divulgação de um padrão estético hoje em dia totalmente irreal, né? Que nessas imagens de inteligência artificial, de ideal, etc. Então, críticas sociais, né? Tá sempre ouvindo na televisão, seja lá onde, ah, mas esse é assim, esse é assado, etc. Então, tudo isso realmente contribui para o desenvolvimento do dismorfismo, né?
E quando isso acontece, Dr. João Carlos, qual é a conduta que deve ser aplicada pelo cirurgião? Qual é o limite do papel de cirurgia? A recusa ética da cirurgia pode ser um ato de cuidado?
Pode e deve ser numa situação inadequada. Por exemplo, eu acho que o primeiro passo que o cirurgião deve dar em relação a isso é fazer o diagnóstico, né? Identificar que o paciente é portador de um distúrbio dismórfico e que possa ter repercussões nesse sentido. Porque você tratar, fazer uma cirurgia plástica ou um tratamento estético num paciente que está em crise de transtorno dismórfico grave, grave, não vai resolver a situação dele, porque ele é um, como você diz, ele é um eterno insatisfeito. Quer dizer, ele nunca vai estar satisfeito com a própria imagem, até porque ele quase que ele não se enxerga nessa própria imagem. Quer dizer, ele tem uma imagem distorcida e isso é permanente. Ele entra numa escala de procedimentos que vão um atrás do outro, vão modificando, e muitas vezes isso não resolve. Então a gente tem que, por exemplo, ver se são pacientes que têm uma preocupação com determinado defeito físico que não é tão grave e que os outros nem percebem que a pessoa tem. Então a pessoa acha que não, que eu tenho uma depressão aqui no tórax, que de um lado é diferente do outro, que são muitas vezes contornos anatômicos normais. O corpo humano, ele não é simétrico. O tórax, ele não é simétrico. A anatomia do tórax, ela é diferente. Do lado hemitórax esquerdo tem o coração. Então a caixa torácica, ela é um pouco mais, não tão larga, mas ela tem o diâmetro antero posterior um pouco maior, justamente para poder abrigar o coração. Então a curvatura de um lado e de outro do tórax é sempre um pouco diferente. O rebordo costal acaba acompanhando isso, ombros tem uma diferença, porque a perna, sempre uma perna, às vezes é um pouco. Tanto é que a diferença de tamanho da perna, até um centímetro e meio, é considerada normal. Então, o corpo não é simétrico. Então, essas pequenas diferenças, num paciente portador de transtorno dismórfico, ele, para isso, para ele é um problema, e quer corrigir. São coisas que, muitas vezes, não são corrigíveis. Então, você já começa a perceber. E outros pacientes que têm um comportamento repetitivo, que ficam olhando no espelho e procurar disfarçar, ou tem uma postura de defesa para esconder determinadas áreas, ou põe, às vezes, no rosto, põe um cabelo na frente do rosto, quer dizer, usam de artifícios para camuflagem, né, etc. Então, tudo isso mostra, às vezes, uma certa sintomas, né, de perfis dismórficos, né? E a pessoa acha que está sempre com má aparência, nas deformidades. Em geral, são pacientes também com baixa estima, pacientes inseguros, né, vulneráveis emocionalmente, que são os pacientes que têm esse tipo de comportamento. Quando encontramos aí o que fazer, né, o primeiro passo é identificar essa situação. Certo. Como tratamento para isso, dependendo do grau, é importante tratamento psiquiátrico, né, ou psicanálise, ou uma terapia cognitiva comportamental, TCC, às vezes até medicamentos, né, para poder controlar um pouco as atividades, reações emocionais. E a cirurgia plástica, ela pode auxiliar, mas nem sempre ela pode auxiliar em casos em que você consegue fazer com que o paciente perceba as limitações, até onde pode melhorar e orientar, e o paciente ter confiança no que o médico fala. Sim. Porque esse tipo de paciente, ele não aceita, em geral, a orientação, porque ele está num afã de sempre querer algo que não vai atingir, né? Então, muitas vezes é difícil. E para o médico, às vezes, entrar numa espiral desse, até do ponto de vista de complicações até jurídicas, que o paciente faz uma cirurgia que pode estar perfeita, mas ele acha que falta isso, falta aquilo, e pode ter consequências bastante desastrosas. Então, quanto à recusa de um determinado tratamento, eu, por exemplo, se a gente vê, o médico deve, se ele é solicitado a fazer um procedimento que não é adequado para o paciente, ou não está indicado de maneira objetiva, ele realmente não deve fazer. Porque hoje em dia temos pacientes que chegam no consultório pedindo um determinado procedimento. Ah, eu quero isso aqui desse jeito. E às vezes são coisas impossíveis, que a pessoa vê na internet algum comentário, alguma coisa para uma aplicação de uma situação completamente diferente, e ele acha que aquilo vai resolver o problema dele. Então, esse ponto é realmente muito delicado, e o médico tem que ter o pé no chão e cabeça fria para poder orientar, explicar, e muitas vezes não entrar, digamos assim, nessa espiral, né, do paciente com um transtorno dismórfico, né?
Doutor João Carlos, depois deste aprendizado tão esclarecedor, qual é a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes aqui no Clube Paulistano?
Eu acho que dentro dessa abordagem que fizemos, a qualidade da relação médico-paciente, digamos assim, acho que é o termo que sintetiza e objetiva tudo isso, né? Eu vou exemplificar com um comentário o seguinte, né? Eu me lembro no início da minha atividade profissional, eu lembro que os pacientes chegavam no consultório, até para os médicos que eram meus professores, outros de gerações anteriores, Eu falei, doutor, eu procurei o senhor, é o senhor que eu confio, o que o senhor me disser é o que nós vamos fazer, etc. Eu confio o senhor. Eles às vezes não queriam nem ouvir muita explicação. Hoje em dia a coisa é oposta. O paciente chega no consultório, em geral já consultou a internet, já ouviu amigos que opinaram, já ouviu eventualmente outros médicos, então ele já vem com uma série de informações e vem, eu quero ouvir a sua opinião. Então ele não escolhe o médico que vai tratá-lo, ele vai numa série de fontes de informação, os médicos são uma delas.
Nos... É um excesso e prejudica.
E aí ele quer escolher o que ele acha que é mais conveniente para o tratamento. Quer dizer, ele quer ter essa opção de escolha. Em determinadas situações, quando o médico coloca isso para ele, até pode ser possível quando as opções são válidas. Mas em linhas gerais, isso é muito perigoso, porque o próprio paciente escolher determinados tratamentos que vão de acordo com a crença que ele tem, ou de acordo com a zona de conforto dele, quer dizer, ele vai escolher o que ele quer, não vai escolher o que é melhor para o paciente. E muitas vezes algo que não é nem tão adequado. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante hoje em dia na relação médico-paciente, que vem perdendo essa confiança, esse elo de ligação. Nós vemos em outros países, no próprio Estados Unidos, a medicina é muito defensiva. O médico fala pouco, ele dá poucas informações, ele diz isso, quer, não quer, tem uma série de informações ou autorizações que o paciente tem que assinar, quer dizer, tem toda uma parte defensiva. Então isso tudo perde essa humanização, que foi o que nós conversávamos, né, do ponto de vista profissional, e isso perde muito a qualidade, né, da relação médico-paciente. Então eu acho que esse é que a mensagem seria, não só para nós profissionais como para os pacientes, né, que procurar ver essa confiança, né? O paciente deveria escolher primeiro o profissional que ele escolhe, né? Pelo currículo, pelas referências, etc. E não escolher pelo tratamento, né? Que isso é função do profissional que tem conhecimento, que o leigo, por mais que ele se informe, ele obviamente tem uma série de outros dados, a própria experiência profissional, que não tem como utilizar tudo isso para essa escolha, né?
Muito obrigada, doutor João Carlos. Não sei como te agradecer. Muito obrigada pela sua presença nessa conversa super interessante, nesse aprendizado tão esclarecedor para todos nós, para os ouvintes aqui da rádio, e que esse seja o primeiro de vários próximos encontros que teremos aqui na rádio com você.
Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade, né? Não só de estar aqui com você, gostei muito da experiência. Espero que tenha sido uma contribuição boa.
Muito.
E gostei muito de voltar aqui ao Clube Paulistano.
Bem-vindo de volta.
Obrigado.
Um abraço e muito obrigada.
Olá, esta é a Rádio Paulistano.